O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Haroldo Costa.
Boa tarde para você. No ar, o assunto é futebol. Segundo Tempo aqui na Rádio Jornal. Pela Rádio Jornal Recife, Caruaru, Garanhuns, Limoeiro, Pesqueira e Petrolina. E na internet no radiojornal.com.br, Pernambuco falando para o mundo, também nos aplicativos. Estamos juntos? Muito bem, expectativa aí para o fim de semana do Campeonato Brasileiro. Jogos sábado, domingo e segunda. Amanhã tem o Sport contra o Vitória, domingo tem o Santa Cruz contra o Confiança, segunda-feira tem o Náutico contra o Sampaio Corrêa em São Luís. Começamos pelo Sport, que joga amanhã. O Sport enfrenta o time do Vitória, que está em crise. É um número assustador aí do Vitória, de apenas 4 vitórias no ano. 4 partidas, disputou, já vai para a 4ª competição do ano, não é isso?
O que? O campeonato?
O Vitória?
Sim.
Baiano... Copa do Nordeste,
Copa,
Nordeste,
Copa do Brasil,
Copa do Brasil
mesma coisa, tá? E Campeonato Brasileiro. Ele só ganhou 4 jogos?
Na Copa Nordeste ele teve 7 ou 8 empates, né?
É isso mesmo.
É verdade. No Acho Campeonato é Baiano.
Essa informação a gente trouxe aqui no
Campeonato
no
Baiano.
Bola rolando.
Ele sequer chegou a semifinal. É isso. Vitória tá com ano. Aliás, tá com problemas semelhantes ao Sport. Haroldo, financeiros, problemas administrativos, teve até uma eleição agora, recentemente, e o Sport pelo menos conseguiu montar um time competitivo. Se você vê aí o time do Vitória, não é tão competitivo não, por isso que está lá por baixo.
E trocou de técnico já algumas vezes na temporada?
Já,
né?
Ele fez algumas
teve
apostas.
Tencate, teve
Tencate, agora está com Osmar Loss, chegou a ter um interino.
E está trocando o time também, né?
É.
Muito bem, Ralf de Carvalho, Carlyle Paes Barreto, Roberto Queiroz. Esses números do Vitória transformam o Sport em favorito para o jogo de amanhã?
Eu acho. Tirando aquele último jogo debaixo d'água, que o Sport não conseguiu jogar, aliás, poucos times conseguiriam jogar, o Sport foi melhor do que todos os outros adversários. E o fator em casa pesa. O Vitória vem aí com talvez o reencontro com o Neto Baiano, né? Tem alguns jogadores, próprio Capa, lateral, enfim, mas não é um time competitivo não. Por enquanto, sei que o Vitória tem potencial ainda para poder modificar, mas o Vitória está tentando aí sair das últimas posições. Acho que, na teoria, o Sport é favorito, até pelo peso da torcida, né? A torcida parece que comprou a ideia da casadinha, mais de 10 mil ingressos já foram vendidos. Casa cheia, isso deve incentivar mais ainda o time.
Eu continuo com a tese que o Sport tem um grupo, eu não digo mais nem os 11, eu entendo que o Sport tem um grupo, tem um plantel que dá para voltar à primeira divisão. A única restrição, a única coisa que é impeditivo a isso, ou pode ser, botar aqui numa condição assim, é o fato do Sport atrasar salário. Se não atrasar, porque no momento a gente não pode dizer que está havendo atraso de salário, é atraso parcial porque todos os jogadores do grupo botaram a mão no dinheiro. É evidente que alguns receberam 60%, a parte da CLT, e ficaram 40% lá relativa à parte de contrato, que é o direito de imagem. Disso quer dizer que todo mundo recebeu alguma parte do dinheiro. Mas na hora que atrasar, aí a coisa muda. Eu acho que o jogador se desinteressa. E esse exemplo nós já vimos. Agora, o time do Sport, o plantel do Sport, é um plantel, como disse o Carlyle aí, vem jogando bem. A gente aqui e ali tem restrição a um jogador, como estávamos tendo a Sami, porque estava andando em campo, já melhorou muito. Recentemente, Ezequiel caiu de produção, Guilherme também. E há uma restrição com relação à pontaria do ataque do Sport. Mas nem por isso o Sport deixou de ganhar do América. Quem foi o outro que ele ganhou? Foram duas partidas. Foram os dois
últimos.
Londrina. Então o Sport ganhou esses dois jogos, mesmo com esse problema, mas perdendo muitos gols. Então isso significa dizer que há espaço para melhorar. Eu acho que o time do Sport é favorito contra a equipe do Vitória. Agora, é um favorito, a gente tem que entender que o Vitória está procurando um ponto de equilíbrio. Na hora que achar, vai ser encardido, osso duro, como sempre foi, porque é um clássico do Nordeste.
Achei aqui os números do Vitória no ano. O Vitória na Série B são 6 jogos, 1 vitória, 1 empate, 4 derrotas. Soma aí, 1 vitória. Copa do Brasil, 1 jogo, derrota.
Sem vitória.
Foi eliminado naquele primeiro confronto. Uhum. Acho até que foi pro motoclube, não foi?
Continua com uma vitória.
Campeonato Baiano, 9 jogos. 3 vitórias.
4.
Só ganhou 3 partidas no Campeonato Baiano.
E na Copa do Nordeste não ganhou.
4 derrotas. Aliás, 4 empates e 2 derrotas. No Campeonato Baiano. Ainda ganhou 3 no Baiano. Copa do Nordeste, 9 jogos, nenhuma vitória, 7 empates e 2 derrotas. Então ele só ganhou 4 partidas no ano. Marcou 27 gols, sofreu 38. Perdeu um momento Motoclube, terrível do Vitória.
Perdeu pro Motoclube por 2-0.
Isso. Foi eliminado pelo Motoclube no primeiro jogo.
Mas eu acho que precisa se respeitar.
Sem dúvida.
Porque o time está aí, tá querendo se reabilitar. Entendeu? Eu acho que. Eu fico vendo esse jogo da Série B. Eu vejo assim: muita luta, muita vontade. Tá certo? Eu vi o Sport lá no primeiro tempo, no jogo lá do interior do Paraná, de Ponta Grossa. O primeiro tempo era para ganhar o jogo ali por uns 2-0 ou 3-0. O segundo tempo já caiu. Quer dizer, foi tudo a água. Mas o outro time também atacou muito, foi para cima, mesmo com a água, entendeu? E mereceu até
Mas chegar. Ali foi o jogo que o Sport perdeu por causa da arbitragem.
Teve isso também. A falta do...
Erro de arbitragem grosso.
O Sport quis ser mais técnico do que
Mas ficou
poderia.
Também muito atrás, né, Raul?
Ali
era pra levantar a bola e bomba pra frente. Queria sair jogar bonitinho e tal. Mas foi atípico. Vamos esquecer isso aí. Foi atípico. Eu acho que o Vitória, pelo nome, pela tradição, eu acho que é preciso entrar respeitando-nos. Porque fica nesse negócio, não, ele só ganhou 4 até agora. Favas contadas, não, eu acho que não tem isso não.
É perigoso isso.
Eu acho.
Até porque tem um ditado que garante lá as 3 sair.
Sim.
Quem cochila, o cachimbo cai. Você
e garrancho, como é que você diz?
Derruba a panela.
Derruba a panela.
Quem que gosta?
A gente vê no filme de cowboy. Vem aqueles garranchos, pá!
Quem que gosta de Carilli aqui? É Roberto ou é Ralph?
É o quê?
Carilli. Quem que gosta aqui?
Eu
falo sobre Carilli, Ralph, né? Gosto. Pronto, ele é discípulo de Carilli, né? Osmar Loja. Então ele deve...
Veio assistir o comentário ao vivo, vai pra ali, ó. Pegou no sono? Vanildo Cerqueira.
Você tá falando que o meu comentário foi no sono?
Não, tá bom, ele pegou no sono agora. Foi agora.
É muito prestígio.
Osmar Loja, ele gosta do... Tentou implementar no Corinthians, não deu certo, né? Do futebol reativo também. Ou seja, espere um time fechadinho.
Deixa a bola com ele.
Tentando surpreender no contra-ataque. O Vitória fez isso no ano passado. Na Ilha do Retiro também, no último encontro entre os dois, foi 0-0. Aquele jogo, não sei se você se lembra, que Mateuzinho perdeu um gol no finalzinho, meteu na trave e no comecinho do jogo o Rogério dominou de cabeça e chutou a bola para cima. Mesmo jogo que Maílson quase faz um gol contra com a mão. Ele foi repor a bola e jogou para trás.
Roberto lembrou do jogo do Sport com o Operário. A partir daquele momento, a Série B reivindica VAR, o árbitro de vídeo. Mas o árbitro de vídeo no Brasil está tão difícil de pegar, porque até no jogo da seleção brasileira, o árbitro de vídeo errou. A bola não foi pênalti, está lembrado disso? O goleiro nem bateu no
Exatamente,
carro. E o árbitro de vídeo fez o juiz mudar de ideia. E marcou o pênalti, que foi pênalti que não foi convertido.
O negócio está meio complicado. Então, eu acho que tem que entrar respeitando o adversário, não ter essa conversa de, não, o jogo, o adversário está muito mal e o negócio já está resolvido. Não está. É preciso jogar e terminar os 90 minutos, porque a gente tem visto aí, jogo de 2-0, e o Sport estava perdendo o jogo para o América Mineiro até 45 do segundo tempo. E virou em 3 minutos. Então, acho que é ir devagar, respeitar, porque tem 2 jogos dentro de casa para o Sport fazer 6 pontos. Teoricamente, né? São 2 jogos que há condição para ganhar esses 6 pontos. Há condição para ganhar os 6 pontos. Porém, entre respeitando o adversário.
É verdade. E o Guto Ferreira esboça um time sem muita novidade, né, Carlinho?
Ele já vem mantendo essa sequência, né? Sami, Armando, Guilherme do lado.
O outro jogo é o CRB, né?
É CRB. Ezequiel do outro, Brocador, não tem muito o que modificar, não.
O Leandrinho machucou aí durante a semana, né?
E assim, já era um reserva imediato, né? E é um jogador até importante, porque ele pode fazer a função de Sami. E pode ser, por exemplo, o time precisar de um pouco mais de força ofensiva, ele entra como segundo volante. Ele tem característica para isso.
Mas ele tem o Sander na lateral, né?
Tem Sander. Sander não voltou bem no último jogo. É preciso... E claro, o Sander é um jogador que depende muito da parte física, né? E agora com essa sequência de já vai para o segundo jogo seguido, com treinamento durante uma semana, a tendência é que o Sport jogue um pouquinho mais.
Na defesa, uma modificação já forçada, que é a ausência do Adrielson, né?
Sim, entra Kleberson de novo, teve a infelicidade, aliás...
Até agora ele tem o Éder Ferreira também, né? Se quiser, já
mas como ele jogou no último jogo, né, o Kleberson, foi ele até cometer o pênalti, também naquela chuva toda, você... fica um pouco mais seguro para fazer uma crítica maior. Mas é assim, foi até infantil aquela penalidade dele. Mas é um jogador experiente. Acho que supre bem a ausência de Adrielson.
Muito bem, Sport Vitória amanhã na Ilha, 8h30 da noite. Campeonato Brasileiro da Série B, como disse o Roberto, é a sequência aí do Sport para finalizar a primeira parte, digamos, do Campeonato Brasileiro da Série B. Depois vai ter uma parada por causa da Copa América. Então o Sport joga contra a equipe do CRB...
Na terça.
Na terça-noite e aí só no...
Depois da
Copa América, né?
Só de forma oficial, né? O Sport já está prevendo
aí... amistosos aí.
Três amistosos.
É, interessante para não
ficar dois contra parado, o CSA, né? E mais um que está tentando, porque... É uma pena, o Sport não conseguiu organizar a Taça Ariano.
O que vocês entenderam aí dessa ausência do chamado amistoso internacional que o Sport faz?
Rombo financeiro. O Sport não teve dinheiro.
O buraco é grande.
Agora, se o Sport tivesse planejado um pouquinho antes, eu sei que foi tanto atropelo desde que mudou essa gestão, por conta da gestão passada, que ele não conseguiu ainda focar. Mas se tivesse focado, ele poderia utilizar um amistoso internacional para ganhar dinheiro. Mas quando eles foram ver, tem que pagar passagem para 20 e tantos jogadores, hospedagem, alimentação. Pelas contas que fizeram, a renda do jogo não iria dar para bancar, ou seja, iriam ter prejuízo. E a essa altura o Sport não tem condição nenhuma de ter mais prejuízo.
Fica aí uma ausência desse amistoso internacional, estava pegando, Ralf, e de repente não vai ter mais?
Furou. Quer dizer, quando você mais adiante levantar o histórico dessa competição, aí vai aparecer lá. Em 2019 ela não foi realizada porque o Sport estava na fila do INPS. Aí, já viu.
Acabou o INPS, Ralf. INSS.
Mas é lá no INPS. Então, o seguinte, a falta de dinheiro, né?
O INSS não era o INPS, não era?
Era, a mesma coisa. É. Só muda a sigla.
Tiraram o P.
A fila é do mesmo jeito.
Agora, como se diz, o esporte, interessante é isso, não é só o esporte. Futebol de Pernambuco. Todo mundo se queixa de dinheiro, agora ninguém para de contratar. O Náutico contratou o William por último, o Santa Cruz contratou o Douglas Costa.
Daniel.
Douglas Costa?
Ajudavam bastante.
Aí teria ficado meio arretado, viu, Rob?
Eu estou olhando o Douglas Costa aqui na relação da CBF. O Daniel. Quer dizer, todo mundo contrata. O Sport contratou o Éder. É claro que foi numa troca, mas ali teve que sair dinheiro, porque não vem de graça. Então a gente sente que é um futebol incrível. Existem mistérios com relação a isso. O fato é que o próprio Sport anunciou que não ia fazer esse amistoso internacional por falta de grana. Então a gente acompanha isso. Se o próprio clube diz que foi por falta de dinheiro, a gente aceita.
Muito bem. Olha, você pode participar aqui através do painel interativo, deixar aqui a sua mensagem, a gente vai registrando aqui a sua participação durante o assunto é futebol segundo tempo. Muito bem, há 7 dias da Copa América no Brasil, a novidade agora é a convocação do William para a vaga do Neymar na Seleção Brasileira de Futebol. O Carlyle já falou aqui no comentário que o técnico Tite traz um conhecido dele, né? Uma velha cara da Seleção Brasileira, que foi o William, que jogou a Copa do Mundo do ano passado na Rússia. E aí, Ralf, essa reposição está dentro do contexto Tite de convocar?
Na lista da gente, que a gente discutiu ontem, o William aparecia lá num terceiro lugar. Na verdade, era Vinícius Júnior e Douglas Costa.
E Lucas Moura.
Mas Douglas Costa estaria numa segunda.
Tinha um lobby aí para Dudu do Palmeiras. Mas...
E Dudu também. Aí, então, por que o William? Porque o próprio Edu Gaspar tinha deixado escapar jogadores que tinham muitas contusões na carreira e tal. Isso é uma coisa que entra no exame de Tite, etc. E o William tem uma sequência de contusões. Agora, como um jogador de aproveitamento, ele vai ganhar em número de gols na seleção do Douglas Costa. Não tenha dúvida, William. Outra coisa, quando ele tá para jogar, ele joga. É um segundo Neymar dentro de campo, a gente reconhece. O que a gente apostava no Vinícius Júnior era apostar no novo, numa possibilidade diferente. porque jogadores importantes a seleção tem. Mas o nome de William vale a pena.
Mais experiente. Ele é mais experiente.
Ele foi mal na seleção quando a mãe dele estava com câncer e ele estava diretamente assistindo, falava com ela todos os momentos. Então, se justificou aquele momento ruim de William. Fora disso, eu só tenho lembrança boa dele vestindo a camisa da seleção brasileira.
E aí, Carnalha, acréscimo técnico na seleção, William?
Tirando o Neymar e entrando o William, não.
Não.
Seria um decréscimo. Mas sem Neymar, é um jogador bom? É. Não poderia contar com o Neymar. Em relação, preferia Douglas Costa, até porque eu acho que é um jogador mais incisivo. Mesmo aquele que entra faltando 20 minutos, ele pode acender o jogo. Lucas Moura também é um jogador que pode fazer mais de uma função. No próprio Chelsea, no próprio Tottenham, ele estava jogando mais centralizado, mas ele já jogou no PSG como ele jogava no São Paulo, pela ponta direita. Enfim, teria mais opções. O William joga nessa ponta direita também. O William nunca foi brilhante, mas sempre foi regular. Com algumas oscilações para cima. Chegou a perder a posição no Chelsea, mas recuperou a posição titular. O Chelsea chegou até a final, aliás, campeão da Liga da Europa. Enfim, é um bom jogador. Acho que tinha um ou outro na frente dele, mas aí concordo pela explicação de Tite. É um jogador que não tem que vir pronto, sabendo o que Tite quer fazer taticamente, porque ele já passou muito tempo na seleção com Tite. E a outra questão foi a questão física, ritmo de jogo. Ele acabou de jogar faz o quê? Menos de uma semana.
Uhum. Olha, a Copa América é um dos temas hoje do nosso movimento esportivo. O programa entra no ar às 7 horas da noite. Você tem aqui a noite de esportes na Rádio Jornal. 6 horas tem o Bola Rolando. Às 7 horas o movimento esportivo debate, né, com as notícias sendo debatidas aqui pela equipe de esportes do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação. E às 8 da noite, o movimento esportivo com as notícias. Aí você tem de tudo um pouco. Tem a Copa América, Seleção Brasileira, Mundial de Futebol Feminino, NBA... Fórmula 1, tudo isso aparece lá no Movimento Esportivo das 8 às 9 da noite com a equipe aqui do Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação.
O Haroldo.
A apresentação é do Edinaldo Santos e do Marcelo Araújo.
Deixa aqui uma impressão passada pelo Everton do Grêmio, que substituiu o Neymar no...
Eu ia até perguntar sobre ele, né, o Everton.
Eu acho que ele não vai vingar naquela posição, não. Porque nós vamos lembrar Neymar o tempo todo. Ele foi mal no jogo. Causou aquele impacto negativo, mas um jogo só, podia ser o peso da camisa, aquilo impactou ele, mais dois, três jogos ele pode melhorar, mas eu creio que não será ele não, a característica de jogo dele não bate, então pode ser que o Tite vá fazer uma outra mudança, ele pode botar o William no meio, pode botar o Coutinho caindo pela ponta esquerda.
A outra coisa, se ele não quiser tirar Coutinho do meio, o David Neres, que está disputando posição do lado direito com o Richarlison, mas no Ajax ele joga do lado esquerdo, então ele pode fazer essa troca sem mexer muito, apenas um pelo outro, né?
Muito bem, o Aurino Francisco da Silva está em São Paulo e ele diz aqui, Ralf, que é muito, ele colocou vários os aqui na palavra vou tentar fazer o que ele escreveu aqui. Muito fã de Ralf de Carvalho.
Ah, muito obrigado. Fico honrado com a audiência dele, sem dúvida.
Aurino Francisco da Silva, ele diz aqui: fala pro Ralf que eu sou muito fã dele. Um grande abraço. Quero que ele me mande um abraço. Já mandou aí, não?
Um abraço, um grande abraço para ele e, acima de tudo, um agradecimento, né, por essa audiência constante da gente.
Ele está em São Paulo e é torcedor do Náutico, nos acompanhando aqui. O Berlan Bruno está em Bom Jardim, nos acompanhando também. Ele diz: é verdade que o Santa Cruz não vai jogar no Arruda no próximo jogo em casa, devido ao gramado? Não tem essa informação,
domingo?
Não, né?
Não. Domingo é com... joga em casa.
Confiança, né?
Confiança está confirmado para o Arruda. Mas seria
outro.
Acho que ele está falando de outro já.
Não, eu acho que ele viu o gramado do Mané Garrincha e pensou que era o do Arruda. O do Mané Garrincha está pior do que o do Arruda.
Em princípio essa informação não está confirmada.
Vou ver até aqui a tabela, mas será que o jogo seguinte é o clássico contra o Náutico? Não, tem um jogo antes em casa, né? Porque o clássico contra o Náutico deve mudar.
Dia 22, né?
Dia 23 para o dia 22. Sai do domingo, véspera de São João, para o sábado, antevéspera.
Cá para nós, essa informação nem se cogitou, não saiu.
Não.
É um fake news.
Eu ouvi algum... Ouvi uma outra informação aí, né? Aí vamos falar desse jogo do Santa Cruz contra o Confiança. O Santa Cruz espera aí até 7 da noite, Roberto, Ralf, Carlyle, para regularizar o Daniel Costa, né? Para ser aquele meia. Aquele meia que a diretoria, o Sorriso, disse, não, nunca falei sobre isso, mas lá atrás tinha informação de que ele queria esse meia, né? Ele falou, né?
Tentou. Passou muito tempo tentando esse meia, não conseguiu e trouxe.
Aí agora traz o Daniel. Falta o nome dele ser publicado no BID. Se aparecer até 7 horas da noite, ele vai pro jogo aí?
Não, você acha que o Milton Mendes? Não vai pro jogo. Ele deve ir pro banco. Porque a ideia, até pelo treinamento, hoje de manhã eu estava falando com o Constantino sobre isso no ar, que o meio-campo, e ele de certa forma confirmou, porque o presidente acompanha tudo. O meio-campo seria Charles, Alan Dias e Dudu. Aí entra a figura do Dudu. Porque o próprio Sorriso colocou ontem que o jogador, o atacante Everton, ele é atacante, não meia. Quer dizer, ele é um jogador com característica para jogar pelos lados do campo. Mas, para mim, ele era meia. O Santa Cruz teria sido contratado como meia naquele momento de carência de um meia. Mas o técnico vai utilizar ele por um lado do campo e Misael pelo outro e Pipico centralizado. Agora, acho que o meio campo, se for este mesmo, porque isso aqui é uma especulação nossa, o técnico ainda não oficializou a escala para domingo, mas se for Charles, Alan Dias e Dudu, vai ser um bom meio campo, porque Alan Dias sabe que segundo volante, o time sem a bola, ou melhor, o time com a bola, ele vira meia, senão não tem função. Então vai ser Alan Dias de um lado do campo, Dudu do outro, o Santa Cruz vai preencher o meio campo no plano ofensivo muito melhor do que vinha fazendo.
Fica menos pegador esse meio de campo aí com porque o Alan, mas fica mais construtivo.
É, fica menos pegador, aspa. O conceito hoje não é ter bom volante para pegar, nem bom zagueiro para pegar. É um time para marcar. A construção
do jogo. A recomposição, né?
A recomposição. A formação de duas linhas, como quiser. Mas o time tem que voltar compactado para marcar. Porque quem marca com zagueiro está morto. Depois dele só tem o goleiro. Tem que marcar com o time.
E dessa forma, claro, Charles não tem muita característica lá para frente, apesar de gostar de finalizar. Mas Charles fica como o volante de contenção, né? É. Alan caindo pela esquerda e Dudu pela direita. Até porque Dudu pode fazer a mesma função do atacante. Perdão.
O Dudu pode ser um ponta, eventualmente. Pode ser também um marcador, um volante.
Mas o atacante pela esquerda que jogava no meio, que veio de Fortaleza. Everton, deu um branco agora. Ele pode fazer. Dudu já jogou nessa posição na direita. Everton também. Então ele pode ter esse revezamento. E Alan Dias faz com o Misael, sendo um pouco mais incisivo e Alan preparando mais o jogo. Na teoria, pode dar um bom encaixe. Agora resta saber como dentro de campo, porque até agora o time oscilou bastante.
Acho que um problema, Roberto, que o Milton tinha que resolver era o isolamento de Pipico, né?
É isso aí, que tá, todo mundo vê, todo mundo fala, todo mundo reclama e precisa ser resolvido, né? O Pipico realmente tem poucas oportunidades por ali. Ele é um jogador que toque a bola, que lance,
que combine com ele.
É isso que está faltando ali na entrada.
Atrás do Pipico vão jogar Dudu e Alan Dias. Não é possível que ele fique isolado. Pelos lados de Pipico, Everton e o Misael. Eventualmente, num plano de contra-ataque, o técnico pode botar o
Augusto.
E não é só a bola chegar em Pipico, não, que está demorando a chegar. Mas quando chegar em Pipico, ter alguém para Pipico levantar a cabeça e dialogar. Alguém para fazer jogada tabelar, até para o próprio Pipico finalizar ou ele dar assistência. Tá com um outro problema do Santa Cruz vinha sendo esse. Quando Pipico pegava na bola, não tinha aproximação dos atacantes lá, pelas laterais. Misael de um lado, nem quando a Landia jogou com a função um pouco mais adiantada.
Eu tava projetando.
Quem jogou pela direita, quando foi Augusto, enfim, todo mundo.
Viu Carlalho, Roberto e Haroldo? Eu tava aqui projetando um time do Santa Cruz, teorizando o time. E me lembrei que Bruno Ré vai novamente lá para o lado esquerdo, porque o Carlos Renato continua fora, né, nesse caso, né? Então o time do Santa Cruz para domingo poderia ser Anderson, Marcos Martins, João Vitor, William Alves e Bruno Ré. Charles, Alan Dias e Dudu, Everton, Pipico e Misael. Só falta o técnico Milton Mendes assinar embaixo.
Olha aqui, de São Paulo também está o Orlando nos acompanhando, eles também estão em Sampa. E o programa é o melhor que existe aí no segmento esportivo, ouço todos os dias pela internet. É torcedor do Santa Cruz e manda um abraço para Belo Jardim, que também nos acompanha, Belo Jardim, através da Rádio Jornal Caruaru, Rádio Jornal Pesqueira, nos acompanhando lá. O assunto é futebol segundo tempo, mas ele está em São Paulo, Orlando. O Bruno Leite, de Boa Viagem, ele diz, é verdade de uma possível volta do Everton Felipe para o Sport?
Não, é difícil porque o São Paulo acabou de pagar por ele. Ele não está sendo aproveitado, mas o que é que o São Paulo quer fazer? Pelo menos saiu a notícia essa semana. Quer emprestá-lo, ele tem contrato até 2022.
Por isso pode voltar.
Pode emprestá-lo para dar um pouco mais de rodagem, para depois ele voltar para o São Paulo. Mas o São Paulo está pensando em emprestar para time de Série A.
Foi titular alguma vez o Everton Felipe em alguma partida?
Foi na reta final do Campeonato Paulista, quando o Mancini estava como interino.
Ah. Escalado pelo Diego Souza, ele foi titular.
Até quando o Diego Souza saiu, ele ficou sendo titular.
Deixa eu só me meter na discussão, Haroldo. Eu converso um pouco com o Guilherme Pradella, que é o setorista de São Paulo, pela CBN lá de São Paulo. E ele disse que tem muita gente, muitos torcedores, considerando o Everton Felipe como uma das piores contratações da história do clube. Colocam dessa maneira, pra você ter ideia.
O quê, rapaz? É
colocam
mesmo?
Colocam dessa maneira. É um garoto muito novo, né? Apesar de tudo.
Pelo amor de Deus.
Mas que o São Paulo não quer mais o jogador, pelo menos no momento, isso é verdade,
sim. Bom, quem não quer é Cuca. O São Paulo ainda quer, né?
Exatamente.
O técnico atual é que não vê como utilizá-lo. Aliás, ele não fez nenhuma partida
então, empolgada. Diego Souza,
lamento, mas não fez nenhuma.
Como olheiro foi uma... Não foi legal, não foi legal.
Mas foi como um amigo.
Foi como um amigo, né?
Bom amigo.
Um jogo desse aí que ele tava até chorando, né? Poucas oportunidades.
Ficou... Pô, aí vem aquela história. Saiu daqui cedo, terá saído cedo, antes de amadurecer devidamente. O fato é que o Sport queria negociá-lo. Achou que ele era fruta madura. Está pronto para ser consumido. Então vai lá para o São Paulo. Mas a grande verdade é que eu acho que ele chegou muito cedo. Ele deveria ter ficado mais um tempo aqui. Porque você note que ele teve muita coisa de meninão no tempo
do
Sport.
Ele perdeu duas grandes oportunidades. Ele foi convocado duas vezes para a seleção brasileira de base. Uma delas iria fazer um amistoso na Ásia. Me lembro se foi na Coreia do Sul ou no Japão. E ele perdeu o passaporte. E aí não pôde viajar. Da outra vez ele foi convocado para uma competição aqui na América do Sul. E aí teve uma explicação, parece que ele quis levar alguém da família também para ficar no hotel perto. Enfim, teve uma confusão, ele acabou sendo cortado e até por lesão. A explicação oficial foi por lesão, mas teve isso. Ou seja, ele perdeu duas grandes oportunidades. Se ele defende a seleção brasileira, certamente apareceria
uma proposta até melhor. Eu não estava no momento nem pensando em seleção, mas você colocou uma coisa absolutamente importante. Eu estava pensando no amadurecimento dele. E é uma prova que ele não estava amadurecido por essas oportunidades perdidas na própria seleção. Porque a seleção de novos, a sub-23, a sub-20, são seleções que ajudam a projetar o cara. Já é uma primeira e grande peneira internacional. Então ele tinha que trabalhar mais a imagem dele e o futebol dele em cima disso. Ele não fez. Então ele saiu cedo do Sport. Como eu acho, se você voltar no tempo, Lima, que eu considerava um grande meia, saiu do Náutico muito cedo para o São Paulo, entrou na barca paulista e deveria ter amadurecido aqui. E o fato é que o Náutico perdeu, o São Paulo perdeu um grande jogador, um talento técnico. Jogou aqui no vamos ver se eu encontro aqui.
Não foi Ailton?
Ailton. É Lima, eu troquei por Lima. Ailton. O Ailton saiu daqui prematuramente. Sim. Eu acho que também o Everton Felipe.
Olha, os fãs de Ralf aqui, Roberto, apareceram em grande número nesta tarde aqui no Assunto é Futebol,
isso
segundo tempo.
Isso é bom.
Josué Bezerra de Vasconcelos, Feira Nova, Pernambuco. Ralf, estou em Feira Nova, sou muito seu fã, tenho todos os seus comentários.
Rapaz, que coisa boa.
Tudo?
Aliás,
eu
tenho bons amigos, mais um amigo aí revelado em Feira Nova.
Pense numa lapa de fita para gravar isso tudo?
Não, hoje
não precisa fita. É no computador.
Então, um abraço para ele, um abraço pessoal de Feira Nova.
Aliás, o Roberto tá falando aqui, todos os comentários de Ralf estão onde? No site da Rádio Jornal, tem lá.
Todos?
Todo dia. É possível ouvir lá, né? Beleza. No site da Rádio Jornal. O Edilson José Alves de Lucena está em Dobradinho, Brasília. Ele
Sobradinho,
diz...
não?
Sobradinho,
acho. Sobradinho.
Dobradinho.
Ele trocou a letra aqui.
Porque legal. Aquela delícia.
Me chamo Louro do bairro do Jordão, mas atualmente moro em Brasília. E sou fã de todos vocês. E acompanho Roberto Queiroz desde jovem. Sou torcedor do Santa Cruz. Apareceram os de Roberto também.
Ah, muito bem. Obrigado.
Legal.
Claro, né? Claro.
Náutico e Sampaio Corrêa. Você sabe que a gente tinha uma brincadeira antigamente, né? Antigamente não, ainda se fala hoje. Que tinha jogador que você contratava e o cara já descia do avião com chuteira, meião, né? Calção, uniforme de jogo. Nunca ouviu se falar tanto nisso agora com o William Simões. Não tinha nenhum lateral.
É.
O cara chegou e vai jogar.
Improvisado, verdade. Josa, improvisado, Hereda.
Só tinha um, que era o Assis.
É. O Josa ainda é canhoto, né? Mas ele, quando chegava ali na frente, era uma dificuldade muito grande, né? Ele ficava mais marcando.
Ele não tinha cacuete para ir até a linha de fundo, mas ajudava na marcação.
É chegar e jogar.
O Santa Cruz fez isso com Everton,
Celcinho.
E com o Misael e com o próprio Celcinho também. Eles chegaram, nem treinaram, foram para aquele jogo. Foi contra o Botafogo da Paraíba?
Não,
foi.
O Sampaio correu,
não? Não.
Ah,
não.
Eles, antes do Sampaio correr, eles
jogaram. Foi o Botafogo, foi empate lá. Em João Pessoa, tava lá.
E Celcinho entrou logo depois. Enfim, por conta da carência, né? E o Náutico, mais do que nunca, não é nem por opção tática, é por opção, falta opção. É o único lateral esquerdo que tem.
É, o caso também do goleiro Jefferson, que tá chegando.
O Jefferson também, né?
É, mas tem um reserva, né?
Ah, tinha um reserva, é.
Sim, mas só tem inscrito dois goleiros, Bruno e Luiz Carlos. Só tem esses dois na Série C. Quer dizer, é necessário, sem dúvida, regularizar e incluir o Jefferson aqui.
Mas pode
aqui.
Ser até titular, Jefferson.
Também, porque Bruno... É. Já saiu o resultado de Bruno? Não. Alguém deu aqui hoje meio-dia? Não.
Não.
Não sei. O Bruno estava para saber se seria vetado para o jogo ou não. Olha, o fato é que o Náutico, eu estava vendo a relação de inscritos do Náutico na Série C. Náutico tem 31. E consta ainda o nome de Robinho e Jorge Henrique. O Náutico aqui tem duas vagas para preencher. O Náutico só contratou um lateral esquerdo porque era de absoluta necessidade, era uma emergência. Mas o Náutico precisa de meio campista, de atacante e de zagueiro.
E de outro lateral.
E outro lateral, é porque só fica com um, né? Eu não sei se o Edno Melo e o Diógenes vão para o mercado buscar mais três jogadores, por exemplo, pelo menos três. Mas seria o ideal para poder a gente ter segurança de que uma das nossas duas equipes vai conseguir passar esse ano para a Série
Faltam B. Faltam 12 rodadas, né?
Faltam 12,
exato. Para terminar essa primeira fase.
É, porque é o seguinte,
já 6, são 18.
O meu entendimento, vendo os jogos dos concorrentes, é que não tem ninguém melhor que ninguém. Porque até, eu já falei aqui, até o Botafogo, que eu pensava que estivesse na frente dos demais até pela invencibilidade, depois que o Marcos Aurélio se contundiu, o Botafogo oscilou tanto quanto qualquer outra equipe, se tornou um time comum. Então, se nós estamos na vala do futebol comum, nós precisamos sair daí. Como é que vai sair? Acrescentando qualidade ao time, para subir tecnicamente um degrau a mais, para dar garantia de volta à Série B. Eu acho que é isso, faltam 12 rodadas, é isso que o Náutico e o Santa Cruz
para o fim da primeira fase.
Sim, porque
classificando vai ter mais um mata-mata.
Ainda tem um mata-mata.
Aí classifica, ou aí, não.
Eu acho que no mata-mata é muita esperteza dos treinadores. Quando chega no mata-mata. Porque o mata-mata independe, às vezes, de força técnica. É mais malícia de como as equipes vão se conduzir. É claro que quem tem a força técnica já tem metade do caminho andado. Agora, nessa fase de grupo, só passam quatro. Tem 10 equipes, você tem que botar a cabeça de fora. Então essas contratações agora estão permitindo que Náutico e Santa Cruz ponham a cabeça de fora.
Muito bem, vamos para esse Sampaio Correia e Náutico aí, Carlyle. O que é que você espera do time alvirrubro na segunda-feira?
Segunda-feira à noite.
Segunda-feira à noite.
O último jogo do Náutico não foi bom, Haroldo. Principalmente aquele segundo tempo contra o Globo, deixou muito a desejar. E Gilmar Dalpozo, pelo menos nos treinamentos, além dessas mudanças obrigatórias, ele fez outras, né? Colocou Lombardi na zaga. Uhum. Ele está tentando mexer com o time. Não sei, a essa altura da temporada, no meio do ano, já para Náutico Santa Cruz já é quase reta final, né? A última competição do ano. Fazer tanta mudança de uma vez só. Mas ele teve tempo para treinar, uma semana inteira. Ele tem que aproveitar esses últimos dias para tentar ajeitar esse time. É jogo de... ainda faltam muitas rodadas, mas é jogo para o Náutico tentar se manter lá em cima.
O que se depreende de tanta mudança é que o técnico não se sentiu seguro, não gostou do que viu. Então ele está mudando. Por isso que a gente ainda fala em contratação. Parece que o futebol de Pernambuco, todo mundo adora contratar. Mas é o contrário. A gente gostaria que não tivesse que se fazer tantas contratações. Mas, infelizmente, a cada jogo a gente vê uma carência.
Até porque a característica, e repito o que eu falei aqui há um tempinho, a característica de Dalpozo é bem diferente da de Márcio Goiano. Então ele está vendo um time preparado para ter posse de bola, atacar, mais preocupado com o ataque. Ele não, ele está mais preocupado com a defesa. Então a característica dos jogadores que eram titulares, ele está tentando modificar, ele está tentando colocar a cara dele. Pelo menos ainda tem tempo para ele fazer essa transição. Agora, por isso que é perigo. É perigoso você ficar trocando de treinador com característica bem diferente.
Rapaz, os fãs de vocês chegaram com tudo aqui.
Parece o dia do aniversário da gente.
O que foi que aconteceu?
O que foi que houve?
Não sei. Aqui.
Sua presença.
Gostam de vocês.
Muito obrigado.
Arthur Cristóvão, em Pesqueira. Gosto muito de Ralf. Um abraço pra ele.
Arthur, um abraço pra você também.
Aí tem um ouvinte aqui que faz um comentário. O Roberto não vai ficar chateado, não vai ficar triste com ele, não. Mas... Não vai. Ele diz... João Carlos, de Recife, ele diz... Gosto do programa de vocês. Sou apaixonado por Roberto Queiroz. E acompanho ele desde que eu tinha um rádio de válvula.
De válvula. Não, o rádio de válvula é usado.
É de muito foi tempo. Usado, aí ele está dando a extensão.
Isso
foi
em 1920, claro. Não.
Ele não te
acompanha. Ele não está falando coisa com coisa mais.
Eu ainda não,
1920 foi quando eu comecei. Eu comecei a narrar em 1920.
Não. Não. Que eu saiba é 67, né?
Você eu já contou. Eu comecei a narrar futebol aos 18 anos, 1968.
Tá. Exatamente. Ele tinha um rádio desse jeito aí. Então, ele não tinha, não? Nessa época tá não tinha os rádios? Não,
claro que o rádio era valvulado. Era valvulado nessa época.
Quando eu cheguei aqui na Rádio Jornal.
É que o Roberto quis dissimular.
Tá brincando.
Ele tá brincando, é.
Quando eu cheguei aqui na Rádio Jornal, a gente não pode esconder essas coisas, não, Ralf. A idade chega e chega pra todo mundo.
Olha aqui.
É a única certeza, é morrer e ficar velho. Quem não fica velho, morre novo. Né? Então, ó, quando eu cheguei aqui, a Rádio Jornal ainda tinha 4 transmissores de onda curta. Em 1970. Entendeu? Era onda curta de 51 metros... 49, 32...
É aquele que pegava na Europa.
19. E aí, eu saí daqui para fazer uma transmissão. O Sport jogou aqui. Tinha um Norte e Nordeste. E aí, eu saí para fazer um jogo em Teresina. 2 em Belém e 1 em Manaus. Entendeu? A gente ouvia a rádio pela onda curta local. O som da rádio era local. Se não pegava uma onda curta, pegava outra. Entendeu? Então a rádio era realmente uma potência na onda curta.
Na história da rádio.
Falando para o mundo, antes da internet.
E transmitia essa excursãozinha aí, nós transmitimos com o SSB. É um transmissor quase como um transmissor de
ondas curtas.
De rádio amador.
No SSB, que é uma faixa.
Entendeu? Então a gente transmitia. Era uma dificuldade para transmitir. Era uma dificuldade. Eu viajei com 2 operadores. Era o operador que ficava no estádio, que ia pro estádio, era o Severino, o Bill, e um operador que ficava no hotel para sintonizar o transmissor e mandar para cá. Era uma complicação. Em 71 aí apareceu em Embratel, aí já facilitou. Aí
nesse histórico da Copa, nesse histórico de falando para o mundo, quando a coisa se deu, que se tornou realmente uma verdade, foi quando o Exército Brasileiro, convocado pela ONU, mandou para o conflito no canal de Suez tropas do Brasil. E lá a rádio que se ouvia do Brasil
era
a Rádio
Ouro. Era muita carta que chegava de lá do
então,
canal de Suez.
Então estava falando para o mundo.
É verdade.
As cartas que vinham de lá.
Muita correspondência.
Eu acho que até os anos 80 ainda tinha o rádio valvulado. Eu me lembro que o meu pai tinha rádio valvulado, né?
Eu tinha em casa.
Ali em cima tem um, Haroldo, para lembrar a época.
O Moisés Lourenço no Janga, ele diz: também sou muito fã de Ralf e Roberto. Os acompanho desde a década de 70. Um abraço para todos. Esse negócio de idade que Roberto falou, realmente não tem como...
Não tem como esconder meu amigo. O tempo é cruel.
Roberto,
o tempo
eu tava no shopping, chegou um rapaz para falar comigo, o cara mais alto do que eu. Rapaz, tudo bem? Eu lhe acompanho desde menino. Eu digo, meu amigo, o cara mais alto do que eu, barbudo. Eu digo, sim, rapaz. Ele disse, porque eu tenho 20 e poucos anos. Aí eu parei para pensar, eu digo, pô, eu já tô há 25 anos fazendo rádio. Então o cara me acompanha desde menino aí, mesmo.
Claro. Ele não era nascido, né? Ele tem 20 anos, ele?
Ele tinha 22 anos.
Pois é, ele não era nascido quando você começou. Se você já tem 25 anos de rádio. Quer dizer, é evidente, eu acho que isso é importante. a gente atravessar gerações. A coisa mais gostosa que
mas
eu ouço...
Mas todo mundo quer viver até 120 anos igual a você, Ralf.
Exato.
Então, vai ele brincar com você, Ralf, tá vendo?
Diga. Ele vai brincar com você. Eu vi o Carlyle, eu me lembro, porque o pai do Carlyle, a mãe do Carlyle, todos são amigos, e eu me lembro dele bem novinho, bem garoto, bem guri. E o gostoso é o cara dizer assim, ó, meu pai lhe ouvia todo dia pela manhã. E eu continuo lhe ouvindo.
Ah, quer dizer, é
um negócio que parece que é uma tradição de família.
Emociona, né?
Ouvir. Mas acontece comigo também. Meu pai lhe ouvia, eu estou lhe ouvindo.
Muito bem, final do assunto é futebol segundo tempo. Eu queria agradecer aqui as mensagens de todos. Não deu tempo de ler todas as mensagens, mas muitas delas, inclusive aqui para o nosso Ralf e para o Roberto, que não estão aniversariando, mas foram muito felicitados hoje aí pelos nossos ouvintes, muito lembrados. E eu também tenho esse respeito e esse carinho aqui por Roberto Queiroz, Ralf de Carvalho, essa dupla histórica aqui do Rádio Brasileiro.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.